virtual com o presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, deputado Vilmar Perin Zanquim, que, inclusive, né, durante essa semana tivemos um contato anterior ao nosso diálogo aqui, né, não precisamos aguardar uma semana inteira para conversar com ele, afinal, teve o evento que você mesma, Ana, acompanhou, uhum, né, na Assembleia Legislativa, envolvendo o encerramento do Movimento pela Educação e também a assinatura do Marco Legal. Presidente, bom dia, bem-vindo à nossa programação. Gostaria que começasse falando um pouquinho sobre esse evento.
Bom dia, Taliane, bom dia, Ana Lúcia, todos os ouvintes da tua rádio. Uma alegria sempre enorme poder conversar com Marau, a região, com todos os amigos e amigas que sempre nos escutam às terças-feiras neste horário. Bom, na semana passada nós tivemos, então, o encerramento do nosso projeto que denominamos Movimento pela Educação na Assembleia Legislativa. Ana Lúcia estava aqui presente, né? Acompanhou a manhã de debates e foi muito importante porque, além do nosso auditório aqui, o Teatro Dante Barone, lotado de lideranças, de convidados para acompanhar esse nosso último encontro, nós também tivemos a oportunidade de ouvir novamente especialistas nesta área. Se ouvi, por exemplo, um debate com a participação da professora Cláudia Costin, do ex-ministro Rocieli Soares e outros que foram convidados e aceitaram de participar do painel, é enriquecedor, né? Porque são pessoas que conhecem a fundo esse tema e sempre trazem informações, dados e orientações em relação a como se deve proceder para melhorar o patamar na qualidade da educação. E depois, a vinda do governador, o vice-governador esteve na abertura, depois o governador veio então até o encontro para receber o Marco Legal da Educação, que é um documento com princípios, diretrizes, orientações a respeito de ações governamentais que estamos sugerindo que sejam tomadas para que a gente possa melhorar os indicadores da área da educação. Para que isso aconteça nos próximos anos, nós precisamos que estas ações virem lei. E por isso que nós entregamos ao governador um conjunto de medidas para que exatamente o governo nos encaminhe esses projetos para que a gente não corra nenhum risco de questionamento no âmbito judicial, no judiciário, né, sobre questionamentos quanto à legalidade, à constitucionalidade, por ser de iniciativa da Assembleia. Então, acho que deu tudo certo, acho que o pessoal gostou do encontro, né? A repercussão também foi muito boa, porque nós tivemos aí quase 5 mil pessoas participando das audiências públicas no interior, reunimos especialistas para nos assessorar em relação a essas medidas que foram apresentadas. O próprio governo foi muito aberto no sentido de receber essas sugestões e o governador anunciou que até o final desse mês deve, então, protocolar essas propostas recebidas pela Assembleia Legislativa. Eu fiquei muito contente, muito feliz com a participação expressiva de lideranças, não apenas nesse último encontro, mas em todas as audiências públicas, e também o quanto a gente conseguiu aí sintetizar aquilo que as pessoas, né, nos debates que foram feitos, nos repassaram de ideias e, principalmente, se tornar, então, norma cada uma dessas sugestões para que nós tenhamos aqui no Rio Grande do Sul políticas públicas de Estado voltadas para a área da educação. Estou muito confiante que nós, a partir de agora, passaremos a buscar um patamar superior na qualidade da educação dos nossos jovens e das nossas crianças. E para mim concluir, Taliane, só essa primeira parte aqui, né, da nossa conversa, nós temos aí diversas sugestões que foram repassadas, mas eu quero destacar principalmente a nossa ênfase, né, na atenção à qualificação, ao ensino profissionalizante, para que a gente possa oferecer aos nossos jovens qualidade de aprendizagem, qualificação mínima, para depois buscar uma vaga no mercado de trabalho, porque no Brasil, de cada 100 jovens de 18 a 24 anos, apenas 20 chegam numa universidade. Então, tu tem 80 jovens de cada 100 que precisam receber uma qualificação profissional no ensino médio para conseguir uma vaga no mercado de trabalho depois que eles saírem da escola. Então, nós estamos muito focados nisso e eu faço uma avaliação muito positiva desse nosso projeto e a repercussão foi excelente.
E ganhando todo o apoio, certamente, do governo, dos próprios deputados. Inclusive, hoje, né, já comentaste, mas se for possível detalhar um pouco mais, presidente, já acontece a votação desse projeto que prevê a destinação de recursos do orçamento da Assembleia para aplicação no ensino profissionalizante, que é um dos focos aí do marco legal, né?
Boa, excelente, Ana Lúcia. Hoje nós vamos votar essa matéria e eu imagino aqui que será votado por unanimidade, que é a destinação de 20 milhões de reais do nosso orçamento para que o governo implante o quanto antes escolas regionais de ensino profissionalizante, respeitadas as vocações regionais, os arranjos produtivos locais. Por exemplo, se tu pegares aí na região da Serra, bom, ali pode ser construída uma escola, e não estou falando aqui em construir uma escola, a estrutura física, mas dotar numa das escolas da região da Serra a estrutura necessária para fornecer aula. Por exemplo, do setor moveleiro, que é um polo importante aí na região da Serra. Mas poderia aqui citar tantas outras vocações regionais, tem o metal mecânico na nossa região, a própria região da Serra. Se você for mais para metade sul, é outra realidade. Então, nós, para concretizar uma sugestão, uma ideia que entregamos ao governo na semana passada, nós vamos repassar esses 20 milhões e hoje à tarde, então, será votado no plenário e imediatamente vamos entregar ao governo esses recursos especificamente para a instituição dessas escolas de qualificação, de formação do ensino profissionalizante, para que a gente tenha a possibilidade de oferecer para os jovens que estão no ensino médio uma qualificação para eles depois poderem buscar uma vaga no mercado de trabalho. Então, é uma maneira que nós encontramos aqui de exatamente aquela ideia que a gente ouviu nos nossos encontros, sair do papel e ir para a prática, se tornar algo concreto, porque pode, né, o governo alegar que esta é uma ideia, mas que não tem condições de implantar um projeto como esse. Então, nós, ao mesmo tempo que entregamos a sugestão, ouvindo as lideranças regionais, né, e foi o que fizemos, estamos ao mesmo tempo dando as condições, e falo aqui de dinheiro, condições financeiras, para que aquela ideia possa sair do papel e ser concretizada. Então, é o ensino profissionalizante, é pensando na oportunidade que os filhos, né, das famílias aí que querem um futuro digno e um futuro promissor para os seus filhos, os jovens, eles tenham condições efetivamente de ter uma qualificação e depois conseguir uma vaga no mercado de trabalho sem tanta dificuldade como é hoje. Porque, como eu falei, a maioria, ampla maioria, não consegue chegar numa universidade. Então, esses jovens, esses adolescentes, nós estamos oportunizando que eles tenham uma formação mínima para depois conseguir uma vaga de emprego sem dificuldades e ganhar melhor do que, de repente, se não tivesse essa qualificação. Então, estou muito contente porque vai ser votado hoje à tarde. Já vamos entregar esse recurso para o governo e esperamos a implantação dessas escolas já nos próximos meses para começar a atender a nossa juventude, porque queremos que os nossos jovens, os filhos das famílias, dos trabalhadores principalmente, tenham condições de um futuro melhor, obter esse futuro melhor através do emprego digno.
Bom, presidente, mudando um pouquinho de assunto, né, saindo dessa pauta da educação, seguimos acompanhando os desdobramentos que envolvem também o marco temporal para demarcação de terras indígenas. Tem acontecido algumas atualizações também ao longo da semana. Tem acompanhado esse assunto?
Pois é, Thaliane, tenho acompanhado sim. Na última sexta-feira, foi divulgado então pela imprensa o veto do presidente da República ao projeto que tinha sido aprovado pelo Congresso do Marco Temporal. Ele não vetou todo o projeto na íntegra, mas acabou vetando vários dispositivos que vão contra o interesse dos agricultores e principalmente dos pequenos agricultores, os proprietários das terras. E sancionou alguns outros artigos aí que não têm muito impacto para aquilo que é o objetivo final dos proprietários das terras. A nossa expectativa, e é nesse sentido que nós estamos acompanhando esse assunto, é de que agora, retornando para o Congresso, os vetos que devem ser apreciados, e ali tem um prazo já estipulado de quando é que deve ser apreciado esses vetos, né? Os vetos a vários dispositivos desse projeto do Marco Temporal, pois que esses vetos sejam derrubados pelo Congresso Nacional. Na medida em que o Congresso derruba esses vetos, ou seja, não acata os vetos da Presidência da República, o próprio Congresso, e aí através do presidente do Senado, acaba promulgando esta lei. E aí eu acredito que vai ter desdobramentos no judiciário, porque o próprio judiciário está também envolvido nesse assunto, já tinha tomado uma decisão não reconhecendo o marco temporal. Então, eu acho que esse é um assunto que vai ainda levar muito tempo no âmbito do judiciário, porque fatalmente vai cair, né, na esfera judicial, o questionamento em relação a esse projeto do marco temporal, que teve vetos, que vai ser derrubado o veto, eu não tenho dúvida nenhuma disso, mas que depois as entidades e outros interessados, né, vão questionar toda aquilo, o conteúdo desta lei. Mas nós estamos acompanhando muito de perto esse assunto, estamos no sentido de manifestando aos congressistas que derrubem esse veto E nós vamos continuar trabalhando, sim, ao lado dos nossos agricultores, ao lado das famílias que trabalham há dezenas de anos em terras que são legítimas proprietárias dessas terras, as famílias, e especialmente da nossa região, e mais especificamente ainda de Marau, que tem aí uma parte que é atingida, então, pela demarcação de terras indígenas. Então, nós estamos muito atentos a esse tema, não é de hoje, eu acompanho esse assunto desde o primeiro mandato, já vai há quase uma década, e antes mesmo de estar na Assembleia, na Prefeitura, quando eu estava na Prefeitura, a gente acompanhava esse assunto, porque esse é um tema que vem de longe, né, há muitos anos. E nós vamos ficar muito atentos e acompanhando, sim, que tem agora no Congresso Nacional a derrubada desses vetos e depois continuaremos atentos e, como eu falei, ao lado dos agricultores nessa luta pelo direito a trabalhar nas suas terras que são legítimas, né, a propriedade dessas áreas. Então, fica aqui apenas para registro de que nós estamos acompanhando esse tema e não vamos descansar até esse assunto não ser resolvido.
Deputado, presidente, muito obrigada mais uma vez por tirar esse tempo para conversar aqui com a audiência da tua Rádio Alvorada. Nós estamos sempre à disposição. Também seguimos por aqui acompanhando os trabalhos do Legislativo Gaúcho. Um abraço, tudo de bom.
Muito obrigado, Ana Lúcia. Um abraço para ti, Taliane, e todos os ouvintes marauenses. Um grande abraço e até a semana que vem.
Até semana que vem. Agora, 8 horas e 30 minutos. Dica de saúde, bem viver. Logo mais a gente fala sobre segurança.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.